Olá, você ouve mais um Redação Final, programa que traz o resumo da semana na Assembleia Legislativa. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo para este bate-papo estão a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio L. Olá, Nara.
Olá.
E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado.
Essa é a edição de número 20 do Redação Final e o programa está dividido em três blocos. No primeiro, a gente fala da reta final da análise da reforma administrativa. Na segunda parte, destaque para a iniciativa que pretende garantir porte de arma aos agentes socioeducativos, proposta que voltou a tramitar na Assembleia. Por fim, falamos dos projetos que avançaram nessa semana no Parlamento, entre eles o que limita a inauguração de obras públicas e o que trata de incentivos fiscais para itens da cesta básica. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Muito bem, desde o fim de março, tramita na Assembleia Legislativa a proposta de reforma administrativa do governo do Estado. E a análise desse projeto chegou à reta final, nessa semana, com a apresentação do relatório das três comissões que analisam a proposta. O que a gente pode falar desse relatório conjunto, Marcelo?
Bom, João, os deputados das três comissões que analisam o projeto, Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e de Tributação e também de Trabalho, Administração e Serviço Público, apresentaram uma emenda substitutiva global. O que significa isso? Eles pegaram o texto original que foi encaminhado pelo Poder Executivo, incorporaram algumas das emendas apresentadas pelos deputados e transformaram isso num novo projeto, mantendo, conforme a visão dos relatores, o que o governo queria com a reforma, ou seja, redução de custos, otimizar o funcionamento da máquina pública e, com as emendas apresentadas pelos parlamentares, garantirem não só os direitos dos servidores que serão atingidos por essa reforma, mas também alterar algumas situações iniciais, como, por exemplo, ao invés de manter cultura e esportes ligados à Secretaria de Desenvolvimento Social, passar essas duas áreas diretamente para o gabinete do governador, assim como a Santur.
Sobre essa questão da Santur, a gente conversou com o deputado Milton Obos, do PSD, que é o relator na Comissão de Finanças, que inclusive destacou que essa mudança foi despertada também por uma audiência pública que essas comissões fizeram. Vamos ver o que o deputado disse.
Nós sentimos na audiência pública, e teve emendas nesse sentido também, de órgãos importantes como a Santur, a questão do turismo, a Fundação Cultural, a Fundação de Desportos, que estavam na reforma vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E atendendo essa demanda, nós colocamos elas vinculadas ao gabinete do governador. E atende à expectativa, eu acredito que não vai alterar o pensamento do governo, por serem áreas importantes, vão estar com interlocução direta com o governo do Estado.
Muito bem, essa foi a palavra do deputado Milton Obos, falando sobre essa alteração relacionada à área da Santur e também do esporte, né, Marcelo?
Exatamente. A questão do esporte e da cultura, assim como a Santur, que representa o turismo, vão ficar ligados aí ao gabinete do governador, como também se referiu aí o deputado Milton Obos. Nós estamos gravando esse programa numa quinta-feira à tarde, dia 16 de maio, e a reunião foi realizada ontem, quarta-feira, dia 15 de maio. Como o volume de informação nesse relatório é muito grande, para que vocês tenham uma ideia, ele ainda não foi finalizado na questão da técnica legislativa, da disposição dos artigos. Portanto, ainda no decorrer dos próximos dias é que os deputados vão ter acesso a esse relatório para que eles possam analisá-lo e dar sequência aí à tramitação do projeto.
Isso, e aí agora os deputados, então, tendo em mãos esse parecer, esse relatório, né, da reforma administrativa, eles vão poder analisar, eles têm até a próxima terça-feira, que é quando está prevista a votação desse parecer nas comissões, nas três comissões. E aí, então, só depois disso é que o documento, né, esse texto, segue para votação no plenário no dia 22, né, que é o que está previsto nesse cronograma que os deputados estabeleceram e que eles estão conseguindo cumprir, né, já que essa matéria está em regime de urgência e então ela teria que ser votada até o próximo dia 25.
Até mesmo por causa do regime de urgência é que as comissões, o parlamento optou por fazer uma tramitação conjunta, em vez da proposta passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois para Finanças e depois de Trabalho, a análise foi feita simultaneamente pelas três comissões e por isso que esse relatório tem três deputados autores, cada um representando uma comissão.
O deputado Maurício Scudillac, que é o líder do governo aqui da Alesc, disse que o governo está satisfeito com o relatório, com as emendas que foram acatadas e para o governo, da forma como está o projeto, já está pronto para ir para a votação. O governo concorda com o que foi estabelecido no relatório pelos deputados que elaboraram o parecer aí do projeto.
A proposta ela traz uma reorganização na formatação do Poder Executivo. Ela extingue algumas secretarias, altera o organograma, né, como nós falamos dessa questão da própria Santur, extingue as agências de desenvolvimento regional e essa reorganização de órgãos, a extinção de algumas unidades do Poder Executivo também acarreta dúvidas sobre os direitos, sobre o futuro dos servidores que atualmente estão alocados. Então, algumas das emendas que foram incluídas pelos deputados dizem respeito justamente a trazer uma garantia maior sobre o futuro, sobre os direitos relacionados a esses servidores. Sobre isso, nós conversamos com o deputado Luciano Vampiro, do MDB, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça.
Nós temos, por exemplo, uma questão do servidor, das instituições extintas. Nós temos, por exemplo, os ativos e os passivos do que foi extinto. Nós tínhamos concursos em andamento de órgãos que foram extintos. Então tem, obviamente, garantias constitucionais e também a promoção de carreira de alguns servidores, onde é que ficariam, obviamente, acostados para ter projeção profissional e salarial, que é um dos objetivos daquele que faz um concurso público.
Então essa foi a palavra do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, e o primeiro bloco do Redação Final fica por aqui. Na segunda parte do programa, nós falamos sobre a proposta que quer garantir porte de arma aos agentes socioeducativos. Então, nessa semana, uma votação aqui no plenário da Assembleia reverteu uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça sobre um projeto que trata do porte de armas de fogo dos agentes socioeducativos. O que aconteceu, Nara?
Então, esse projeto de lei gerou debate porque o deputado Bruno Souza apresentou um recurso para que o plenário votasse um parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça sobre esse projeto de lei complementar, de autoria dele, que libera o porte de armas para os agentes socioeducativos aqui em Santa Catarina, aqueles que fazem a segurança das unidades de internação de menores infratores. Bom, como eu já falei, a CCJ foi contrária à tramitação da proposta. O relator foi o deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB. No relatório, o parlamentar argumentou que somente a União pode legislar sobre material bélico, sobre o uso de armas de fogo, né? E por isso a matéria é inconstitucional. Quando o deputado Vampiro apresentou esse parecer lá na CCJ, ele deixou bem claro que é a favor do porte de armas de fogo para os agentes socioeducativos e disse que esse direito já estaria previsto na legislação federal, que a concessão ou não do porte de armas para essa categoria é só uma questão de interpretação da norma. O deputado Bruno Souza já tinha tentado derrubar esse parecer da CCJ há algumas semanas, mas a votação do recurso apresentado por ele não tinha sido efetivada. Nessa semana, então, ele conseguiu colocar em votação esse recurso e derrubar o parecer da CCJ, que indicava o arquivamento da matéria. Foram 13 votos pela derrubada do parecer e 9 contra. Todo o debate que antecedeu essa votação girou em torno da constitucionalidade da proposta, porque a maioria dos deputados se diz a favor da liberação do porte de armas para os agentes socioeducativos, só que alguns entendem que uma legislação estadual não resolve o problema, que a lei pode ser contestada depois e que a mudança deveria ser na legislação federal.
Inclusive, durante os debates no plenário, esse foi justamente o teor da manifestação da deputada Ada de Luca, do MDB, que se disse favorável ao mérito dessa questão, mas também entende que a proposta é inconstitucional. Vamos ver o que ela disse lá no plenário da Assembleia.
Ela é inconstitucional, deputado Amin. Acho que eles têm todo o direito. Todo o direito. Concordo plenamente com o que alguns colocaram aqui. Até porque hoje até o cachorro da esquina tem direito à arma. Entende? Agora, toda a parte material bélico, vocês sabem tanto quanto eu, ela é liberada pelo governo federal, é lei federal.
Então, essa foi a deputada Ada de Luca, do MDB, e nós também falamos com o deputado Bruno Souza, do PSB, que é o autor da proposta, que comentou, que justificou por que ele entende que a proposta é, sim, constitucional, e também comentou o fato desse projeto voltar a tramitar aqui na Assembleia Legislativa.
O projeto é totalmente constitucional e a Assembleia Legislativa já aprovou letras muito parecidas, muito análogas a essas em 2016. Ou seja, se o projeto fosse rejeitado na origem, que era o que se propunha, nós iríamos estar usando dois pesos e duas medidas. Ou seja, o que é de um deputado vale, o que é de outro, as minhas palavras, não vale. Então, que bom que o bom senso prosperou e um projeto constitucional que vai garantir mais segurança aos agentes socioeducativos também terá a chance de tramitar na casa agora.
Essa foi a palavra do deputado Bruno Souza, o autor dessa proposta. Como essa proposição tinha sido rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça, o caminho natural dela seria o arquivamento. Já que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi derrubado no plenário, o que acontece agora, Marcelo?
Ela vai passar ainda por duas outras comissões, que são as comissões de mérito, que são a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Segurança Pública. Se eventualmente nessas duas comissões receber parecer favorável, vem para o plenário para ser votado. É um projeto de lei bastante polêmico, como a Nara bem explicou, porque existe um entendimento por parte da legislação, especificamente por parte do ECO, Estatuto da Criança e do Adolescente, que agentes socioeducativos não podem utilizar armas de fogo quando estão trabalhando, lidando com menores de idade, que é o caso do trabalho feito por esses agentes socioeducativos. Eles trabalham nos CASES, que são os Centros de Atendimento Socioeducativos voltados para o recolhimento, para o atendimento de menores em conflito com a lei. Porém, os agentes socioeducativos e o deputado Bruno Souza alegam que esses agentes frequentemente são alvo de ameaças e que precisam desse porte de arma não para usar dentro dos centros socioeducativos, mas na rua, no dia a dia, para se proteger de eventuais ameaças.
Justamente, o projeto trata do porte de arma fora do horário de serviço. Fora de serviço e também dá conta que a arma pode, nesse caso, a arma pode ser tanto a da instituição quanto uma arma particular, seguida a legislação federal para o porte. Esse tema das armas é um tema que está bastante quente nas redes sociais aqui no Brasil. E essa proposta também suscitou muito debate dos nossos seguidores nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. Quando essa proposta foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça, a gente chegou a fazer aqui no Facebook uma enquete sobre essa proposta, que teve mais de 80% de pessoas se manifestando de maneira favorável à concessão desse porte de arma para os agentes socioeducativos. A maioria dos comentários das pessoas que se mobilizaram para comentar essa proposta ali nas redes sociais se manifestaram de maneira favorável a essa iniciativa do deputado Bruno Souza. Muita gente diz que, já que são profissionais que mexem com segurança, eles precisam ter meios para se defender. Que outros dizem que a Assembleia não deveria suprimir a possibilidade das pessoas defenderem as suas vidas, ainda mais pessoas que sofrem ameaças. Mas também tem gente que critica essa proposta, alega, por exemplo, que a mera distribuição de armas ou a ampliação do número de pessoas que têm a possibilidade de portar a arma nas ruas, que isso não seria uma solução para os problemas da violência. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala de mais propostas que avançaram aqui no Legislativo Catarinense. Então, a semana também foi marcada pelo avanço de propostas nas comissões temáticas aqui na Assembleia Legislativa. Uma dessas propostas cria uma nova proibição, uma restrição para a inauguração de obras públicas, Marcelo.
Isso mesmo, João. Esse é o projeto de lei 5/2019, do deputado Jair Mioto, do PSC. Como você mesmo disse, ele quer proibir que o Estado inaugure obras que, eventualmente, não tenham sido finalizadas. O projeto recebeu uma emenda do deputado Milton Obos na comissão, que aprimorou e ampliou essas restrições. Não basta agora só a obra não estar pronta. Por exemplo, o Estado não vai poder inaugurar obras que eventualmente estejam prontas, mas, se for no caso de hospital, não tem equipamentos e pessoas para funcionar. Ou seja, só vai poder inaugurar quando realmente estiver pronto para prestar serviço para a população ou, no caso de uma estrada, puder ser utilizada aí para o trânsito, para o tráfego.
Então, essa proposta do deputado Jair Mioto, que o Marcelo falou, Jair Mioto do PSC, que é o PL número 5 de 2019. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nessa semana e agora vai para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Outra proposta que avançou aqui na Assembleia Legislativa nesta semana é um projeto de lei do deputado Mauro de Nadal, do MDB. A proposta passou na Comissão de Direitos Humanos. O projeto, o texto é simples, ele tem o objetivo é proibir que representantes de agências de modelos ingressem no ambiente das escolas públicas estaduais com o objetivo de cadastrar ou recrutar possíveis futuros clientes para os seus serviços. O deputado tenta vedar essa possibilidade, até mesmo porque alguns representantes dessas empresas acabam se valendo do sonho que muitas meninas têm de ingressar nessa profissão e oferece a possibilidade de ser agenciado, desde que muitas vezes a menina tem que pagar a confecção de um book, aí tu já tem todo um negócio que gira em torno disso.
Esses serviços são muito caros e as famílias acabam investindo dinheiro que elas não poderiam investir nisso para realizar o sonho de uma filha e aí acaba essa carreira não se concretizando.
A proposta não veda a possibilidade do exercício dessa atividade profissional, o exercício dessas empresas, mas veda que eles ingressem nas escolas, ofereçam esse serviço num ambiente que não é para isso, né? Essa proposta foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos, ela já havia passado na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Educação e agora está pronta para a votação em plenário. Outra proposta que andou aqui na Assembleia Legislativa nessa semana é um projeto de lei do Governo do Estado que foi aprovado na Comissão de Finanças relacionado a incentivos fiscais, Marcelo.
João, esse projeto, que é o projeto de lei 29/2019, é mais uma daquelas propostas encaminhadas pelo governador para a revisão dos incentivos fiscais que o Estado concede a vários setores da economia catarinense. Neste caso, esse projeto trata especificamente sobre os alimentos que fazem parte da cesta básica. O governo está mantendo os benefícios que ele já concedia para esses alimentos, que são vários aí, que incluem produtos da cesta básica. Este projeto trata ainda da isenção do ICMS na compra de um medicamento chamado Inspirasa, que é um remédio utilizado para o tratamento de atrofia muscular espinhal, um remédio muito caro e que tem resultados bastante benéficos aí para os pacientes que são submetidos a esse tratamento. Esse projeto tramita em regime de urgência e ele deve ser aprovado aí nas próximas semanas pela Assembleia Legislativa, porque é parte aí desse projeto de revisão dos benefícios fiscais ao qual Santa Catarina tem que fazer até 31 de julho deste ano.
Então, no outro bloco, a gente falou sobre a repercussão nas redes sociais, nos perfis da Assembleia Legislativa, nas redes sociais, sobre aquela proposta que garante o porte de arma para os agentes socioeducativos. E quem quiser opinar sobre uma outra proposta pode acessar os perfis da Assembleia Legislativa no Facebook e no Instagram para opinar sobre um projeto de lei que nós fizemos uma postagem nessa sexta-feira. É uma proposta que prevê a contratação de psicólogos nas escolas da rede pública, Nara.
Isso. A ideia é que o Estado contrate psicólogos para atuar nas escolas públicas aqui do Estado. A intenção colocada na justificativa do projeto de lei é que os estudantes tenham na escola amparo para o desenvolvimento intelectual e emocional, com a ajuda desses profissionais da psicologia. Esses psicólogos fariam um acompanhamento, por exemplo, de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, social, e também trabalhariam a prevenção ao uso de drogas, enfim. Estudantes com algum problema emocional e social que atrapalhe o desempenho escolar. Sobre a contratação desses psicólogos, o projeto determina que caberia à Secretaria de Estado da Educação e seria feita por concurso público. O texto também diz que as vagas e os cargos seriam ainda estabelecidos por uma lei específica. Esse projeto de lei está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, e caso seja aprovado por lá, precisa ainda passar pela Comissão de Educação e pela Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente antes de ir para o plenário.
É o PL 133 de 2019, de autoria da deputada Paulinha, do PDT. Sobre essa proposta, foi feita uma postagem publicada nesta sexta-feira, dia 17 de maio, nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. Quem quiser opinar sobre ele, pode acessar. No Instagram é o @AssembleiaSC e no Facebook o facebook.com/AssembleiaSC. Nós também estamos no Twitter, no @AssembleiaSC E a Assembleia Legislativa também tem um canal no YouTube, um canal da TVAL, no youtube.com/AssembleiaSC.
E tem o WhatsApp também, quem quiser receber informações, notícias aqui da Assembleia Legislativa pelo WhatsApp, é só enviar a palavra SIM para o número 48 9960 1127.
Então tá, esse foi o Redação Final, uma produção da Rádio AL que faz um resumo semanal dos debates na Assembleia Legislativa. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL, e Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!